Boa tarde, vereadores e vereadoras, os funcionários aqui, Miguel, do Corpo de Bombeiros, a Silá Potratos, com a família do nosso saudoso Elmar Potratos, os filhos. 20 de maio de 2024, sessão ordinária, número 17. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdevino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Valdivino Mansk para a sessão de hoje se encontra em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7, que passa a fazer a leitura neste momento.
A vida é em união com Cristo. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam arraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornam mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e doem sempre graças a Deus.
Convido para um momento de silêncio e faça o falecimento do senhor Eduardo Brown, pai do colega vereador Clóvis Brown, ocorrido no dia 18 de maio de 2024. Coloque em votação a da sessão ordinária número 15, realizada no dia 13 de maio de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Considerando que foi inserido no artigo 51D do Regimento Interno da Câmara Municipal, o inciso 3º, criando a Comissão de Direitos Humanos e com base nos artigos 56 e 58 do Regimento Interno desta Casa de Leis, passamos agora para a votação das chapas apresentadas para a conclusão do biênio 2023 e 2024. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Joelho Abel, que faça a leitura das três chapas apresentadas pela vereadora Ana Paula de Acevedo, chapa 1.
Chapa 1. Comissão de Direitos Humanos. Presidente, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos. Relator, Rogério Schroeder, Podemos. Membro, Selene Jastrow, PSB. Chapa 2. Comissão de Direitos Humanos. Presidente, Selene Jastrow, PSB. Relator, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos. Membro, Rogério Schroeder, Podemos. Chapa 3. Comissão de Direitos Humanos. Presidente, Ilimar Vesper, PL. Relator, Ana Paula Alves de Azevedo, Republicanos, e membro, Selene Jastrow, PSB.
Solicito que faça a chamada nominal dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para manifestar o seu voto.
Adailu. Arlindo Repke. Clóvis Brown.
Chapa 2.
Elmar Francisco Tom.
Favorável.
Ilimar Vesper.
Chapa 3.
Joel Albert. Chapa 2. Joel Ponat.
Chapa 1.
Luciano Alves da Silva.
Chapa 1.
Rogério Schroeder. Selene Jastrow.
Chapa 2.
Valdemiro Jonas.
Chapa 2.
E Valdevino Mansk.
Chapa 2.
Portanto, chapa 2 foi eleito com 6 votos. Chapa 1 teve 3 votos e chapa 3, 2 votos. Portanto, chapa 2 que foi eleito por 6 votos. Assim declara automaticamente empossado os membros da Comissão de Direitos Humanos para conclusão do biênio 2023-2024. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abert que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 27/2024. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 29 de abril de 2024. Encaminha o projeto de lei número 27/2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Ponas, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio poder legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à vossa excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 27/2024 para a votação desta colenda de lidade, fazendo acompanhar a seguinte. Justificativa. Submetemos à apreciação desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, o orçamento público é o principal instrumento de gestão governamental, sendo sua elaboração um exercício complexo e compartilhado, realizado em fases distintas, ao lado do plano plurianual. A lei de diretrizes orçamentárias é a base do planejamento da administração municipal. As diretrizes orçamentárias constituem um conjunto de instruções para a concretização e efetivação de um plano de ação governamental. É um instrumento de planejamento onde, entre outras providências, destacam-se aquelas voltadas para a elaboração do orçamento, que se traduz na execução de todas as ações desenvolvidas pela administração pública, que não pode contratar ou executar ações, projetos ou programas que não estejam devidamente previstos no orçamento competente. O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias abrange as metas e prioridades da administração municipal, as metas e riscos fiscais, as orientações para elaboração do orçamento, as disposições sobre as alterações na legislação tributária, entre outros. Como se vê, a Lei de Diretrizes Orçamentárias torna-se instrumento da singular importância porque possibilita a concretização das ações governamentais em prazo médio, formuladas para a consecução dos objetivos da entidade municipal. Compondo o presente projeto de lei, estão as regras de harmonização a serem observadas de forma permanente pela administração pública para a elaboração dos anexos e dos relatórios que acompanha o projeto e define orientações metodológicas, consoantes e parâmetros definidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, compreendendo Capítulo 1, Disposição Preliminar, Capítulo 2, das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal, Capítulo 3, da Estrutura e Organização dos Orçamentos, Capítulo 4, das Diretrizes para a Elaboração e Execução dos Orçamentos do Município e suas Alterações, Capítulo 5, das Disposições Relativas à Dívida Municipal, Dívida Pública Municipal, Capítulo 6, das Disposições Relativas às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Capítulo 7, das Alterações na Legislação Tributária, Capítulo 8, Disposições Finais. Portanto, o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias contém todos os elementos e requisitos legais necessários, nos termos previstos no artigo 165 da Constituição, artigo 130, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, assim como as disposições da Lei Federal 4.320/64 e da Lei Complementar 101/2000, assim como as demais disposições legais. Na expectativa da aprovação da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 30/2024. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 15 de maio de 2024. Encaminha o projeto de lei número 30/2024, que altera o artigo 3º e incisos da Lei Municipal número 2733/2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização de Execução dos Recursos Provenientes do FUNPAIS, a que se refere a Lei Estadual número 11.790, de 28 de março de 2023. A Sua Excelência, o Senhor Joel Pones, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei submetido à apreciação desta Casa Legislativa tem por objetivo alterar o artigo 3º e inciso da Lei Municipal 2733/2023, de 14 de setembro de 2023, que criou o Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Recursos Provenientes do FUNPAIS, a que se refere a Lei Estadual nº 11.790, de 28 de março de 2023. A alteração de que trata o artigo 3º e incisos desta lei se deve ao fato da necessidade de agrupar os membros do controle interno municipal e secretaria jurídica que figurem neste conselho como órgão consultivo e não deliberativo, considerando que essas unidades emitem pareceres, opinamentos e ainda realizam auditorias, ficando impedidos de deliberarem sobre temas que serão discutidos referente a atribuições deliberativas do conselho. Desse modo, a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização de Execução, COMAF, dos recursos provenientes do FUNPAIS, com essa alteração, não deixará de estar em consonância com a legislação estadual. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 24/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de uma placa de identificação na entrada principal do CRAS, situada à Rua dos Evangélicos, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a instalação de uma placa de identificação no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, situada à Rua dos Evangélicos, neste município. Essa indicação se faz necessária tendo em vista que a entrada principal do CRAS não contém placa de identificação e muitos munícipes que residem no interior e que necessitam do serviço de assistência estão encontrando dificuldades na identificação do local de atendimento. É de suma importância que o Poder Executivo promova essa execução para que seja possível visualizar o estabelecimento com maior facilidade, apresentar a identidade do local, bem como esclarecer o tipo de serviço que é prestado. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário do Floriano Guilherme, 26 de abril de 2024. Vereador Ilimar Vesper, segundo secretário. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 26/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação refletores no campo de futebol Guarani, situado em São Sebastião de Belém, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a instalação de iluminação refletores no campo de futebol denominado Guarani, situado em São Sebastião de Belém, neste município. O objetivo dessa demanda está na oportunidade de oferecer um campo iluminado nos períodos noturnos, o incentivo pela prática de esportes, melhores condições de saúde a todos os atletas e, sobretudo, a realização de um anseio na comunidade local. Vale ressaltar que este campo de futebol é propício para atrações de campeonato e encontro de famílias e amigos aos finais de semana. Como o campo atualmente não possui um sistema de iluminação, impossibilita a prática de atividades físicas e treino durante as noites. Tendo em vista que o estádio Pomerão Aquiles da Silva está em processo de reforma e ampliação, por meio dessa indicação, sugere que os participantes que realizam atividades esportivas neste estádio possam utilizar o Campo Guarani com o objetivo de dar continuidade aos esportes praticados. Em razão do exposto, verificando o interesse dos atletas e frequentadores locais na presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário do Floriano Guilherme, 26 de abril de 2024. Vereador Luciano Alves da Silva. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 9/2024, Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Maria de Itibá. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 15 de maio de 2024. Ao excelentíssimo senhor Joel Pones, presidente da Câmara Municipal. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos, considerando a Lei Complementar número 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Santa Maria de Itibá e da outras providências, considerando o artigo 13 da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balancete analítico e sintético com a demonstração da origem e aplicação dos recursos, instruído com parecer do Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de abril de 2024 para apreciação e conhecimento. Sem mais, desde já protestamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Silvia Helena de Freitas Giordani, presidente do Conselho Deliberativo Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Maria de Itibá. Está concluída a leitura, presidente.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente. Não tem oradores inscritos no grande expediente. 6 vereadores inscritos. Convido a primeira vereadora, Ana Paula de Acevedo. Ela não está no plenário. Convido o próximo vereador, Ilimar Vespa.
Boa noite à mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, internautas, rádio ouvintes. A vereadora Selene já veio falando em português e eu estou me prontificando para explicar isso em pomerano. É sobre a equipe dermatológica, né? Da Fell Doctors, Batira e Okomadal, da Koma Nuden, am Zynom de Firma de Swanzista, o am Zinder de Sexen Swanzista. O Vevat Upa Fell Hevadeit, eine Placa, ou ein Stellvat Schruppig is, ou da Deit is Schlimm, ou da Teiltni. Daí, mutando com o lado de se inscrever. O que é que você quer? Da cá, agora, na post, da next post, para se rus, né? Vou, aí, mês, tu me rengo a deito, leu a segunda zoica. O, den visa, da doctor, da den deita doctor, inscrever, o vat ser, do que estera da, o da instum, musto dozinho, da andar, de atender. Frui, came da lui, frui, nin, pod, de outra, gut, came da lui, Moins ganz, ganz tiegen, dat wenn er nie dach, dann müssen sie sich in der Fehle stellen und dann nur mit einer Stunde reinkommen will. Und nun nicht, nur weil das alles anmacht, die Stunde, wo sie kommen sollen. Da? Dann ist das nur ein Sündamt und Sündig. Und nächsten Keine, Gott hat Gott auch inschreiben, weil das sind viele, viele Leute von uns, was, an was haben da oben fehlt. Und wer was haben die Schafanatik, das ist alles im Süß, da braucht nicht, da nehmen sie nicht von, denn das ist, sind Doktor, was sich ausleeren lassen darf von der Office, dann muss er eine Stage machen, und das war dann rechnen, so, so sein Stage. Und da sind dann die Schaulehrer bei den Doktors, was die Schaulehrer sind, was da noch kicken darf. Das ist echt. Wenn du vielleicht nicht klickst, eine Doktor nicht kriegst, du kannst ihn an Agente de Saúde sagen. Der Agente de Saúde kann dich inschreiben, und cada doctor da Serra já dei nesse sistema moca. Tá aqui o Tom Tamzerra.
Próximo vereadora, escrita Ana Paula de Acevedo.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo seu presidente, Joel Bonnet, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene. Cumprimento todos os presentes, também aqueles que nos assistem, né, pela transmissão online, seja ela pelo YouTube ou também por meio, né, da Rádio Pomerana, o meu boa noite a todos vocês. De uma forma hoje, né, muito especial, dia 20 de maio, é o dia do pedagogo. E eu olhei, além de ser o dia do pedagogo, é também o dia do técnico em enfermagem. Então, eu gostaria de cumprimentar, né, parabenizando a toda a classe que escolheu essas duas belas profissões. E eu gostaria de deixar uma frase para todos que escolheram a função de pedagogo, né? Eu tenho muitos colegas pedagogos, recebam o meu abraço, se sintam homenageados pela Câmara do nosso município. Bom, a frase para todos os pedagogos, né, professores: ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Sempre temos muito a aprender, e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Todos nós temos nosso conhecimento, a nossa vivência, né, e a nossa sabedoria, e esses profissionais, eles estão lá na linha de frente, né, cuidando da nossa educação. Ao técnico de enfermagem, digo, o cuidado é a essência da enfermagem, e o amor é o ingrediente que torna o cuidado possível. Eu tenho muitos amigos, colegas, enfermeiros e enfermeiras, e a gente sabe que quem escolhe essa profissão, tanto de pedagogo, professor, enfermeiro, não se trata de salário, não se trata, se trata do apreço à profissão. Porque quando eu falo sobre salário, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma realidade, às vezes, que ainda, infelizmente, em nosso Brasil, esses profissionais, eles não são tão valorizados como deveriam ser. E a frase que eu dedico a todo o corpo de enfermagem, que fala que o cuidado é a essência da enfermagem, é o que eu percebo em diálogos, em conversas, o amor que existe desses profissionais pela profissão. Então, fica aí o meu abraço e o meu carinho a toda a equipe de enfermagem. Infelizmente, lamentável, eu tenho recebido em meu gabinete muitas e muitas reclamações no que diz respeito à saúde do nosso município. Eu tenho certeza que os nossos enfermeiros, eles estão lá batalhando e lutando para uma saúde cada vez melhor. Mas uma das principais, né, que eu falo assim, reclamações, tem sido, às vezes, demora de atendimento. Então, eu entendo hoje que se faz necessário mais profissionais, mais investimentos, um cuidado melhor com a saúde do nosso município. Então, vamos valorizar os nossos pedagogos, valorizar os nossos enfermeiros, para que nós tenhamos uma educação e uma saúde ainda melhor. Nessa oportunidade, aproveito também para agradecer ao senhor Luiz Emar da comunidade de Rio Taquarinha e a toda a comunidade de Rio Taquarinha pela recepção, pelo carinho e pelo envolvimento e o debate de políticas públicas para o município de Santa Maria de Jetibá. Foi dito para mim a seguinte frase pela comunidade de Rio Taquarinha. Vereadora Ana Paula, o município de Rio Taquarinha, ele não está, parece que não está no mapa do município. Nós nos sentimos abandonados. Nossas estradas, a máquina não está passando. Aí eu estive lá, estive na oportunidade com o deputado Messias Donato, que quero também expressar o meu agradecimento. E estivemos lá, e uma das nossas falas, e eu reafirmo aqui o meu compromisso com a comunidade de Rio Taquarinha, é que Rio Taquarinha está, sim, no mapa do município, que, sim, tem que ter um olhar especial, um cuidado com as estradas, com a saúde da comunidade. Então, fica aqui o meu abraço, e saibam que eu estou aqui batalhando também por vocês. O meu boa noite e o meu muito obrigada.
Próximo vereador inscrito, Luciano Alves da Silva, PP.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Joel Ponte, em nome do colega vereador Clóvis Brown. Cumprimento todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. A minha fala hoje vai ser muito breve, muito rápida. Gostaria aqui de externar meus sentimentos ao colega vereador Clóvis Brown, pela perca do seu pai no dia de ontem. Que Deus conforte todos os corações enlutados e todos os amigos, e que Deus o tenha em seus braços. Gostaria também de dizer que, enquanto pôde e aqui esteve, você cuidou sempre com muito carinho do seu pai, tratando ele com o respeito que ele merecia, e Deus quis assim. Que Deus conforte seu coração, mas enquanto aqui na terra você fez o que pôde para cuidar do seu pai, assim faz de toda a sua família. Gostaria também de cumprimentar aqui a Zilá Potrates e os seus dois filhos aqui presentes. Hoje será feita a moção em homenagem ao nosso querido e saudoso Reumar Potrates, a quem deu luz a essa cidade, a quem abriu as portas do município para Santa Maria se tornar hoje, Henrique, o que é. Então, passou pela mão de seus pais, as mãos de seu pai e de toda a sua família, Rafael, o município que se tornou Santa Maria de Jetibá. Lutou bravamente para que Santa Maria pudesse emancipar. E, enquanto esteve à frente da administração, trabalhou sério, respeitou o nosso povo e o nosso município. Gostaria de cumprimentar aqui também o presidente dos Bombeiros Voluntários, Miguel Potim, que de passagem vem fazendo um trabalho brilhante à frente dos Bombeiros Voluntários. Conte humildemente com esse amigo e vereador, Luciano. Enquanto aqui estiver, irei lutar por aquela instituição, porque eu sei o quanto os Bombeiros Voluntários fazem, não só para Santa Maria, mas para os nossos municípios vizinhos também. Nosso secretário Vitor Dimitri, da administração, aqui presente, muito obrigado pela sua presença. Gostaria também de parabenizar pelo seu trabalho frente à secretaria. Trabalho sério, trabalho de diálogo, mas trabalho também de cobranças a todos aqueles que assim se faz. É preciso, doutor Luiz Mil, a gente andar de acordo com as leis vigentes que nós temos e a elas obedecer. E aí, no que diz respeito a isso, a gente precisa dialogar e buscar cada vez mais melhorias. Se tratando de segurança pública, nós precisamos correr. Se tratando de saúde, nós precisamos correr. Se tratando de educação, nós precisamos correr. E correr não é pouco, não. Correr muito. Correr muito. Gostaria de fazer aqui, hoje, o prefeito Hilário Repke completando 67 anos de idade. Que Deus ilumine toda a sua vida, seus caminhos, que lhe dê muita saúde e paz, e que continue trabalhando em prol do município de Santa Maria de Jetibá. Tenho dois pedidozinhos a fazer. Volto a falar aqui da calçada da Vila Nova, Vila Jetibá. Hoje recebi mais uma vez, várias reclamações das crianças, de nossas crianças, transitando meio aos carros. O poder público, o executivo, precisa olhar com muita atenção, com muito carinho, sobre aquelas crianças transitando a meio a veículos. Eu já venho batendo nisso desde 2021, venho falando, venho cobrando, e Deus livre guarde que não aconteça o pior para que o trabalho seja feito. Então, ao Executivo Municipal, à Secretaria que requer olhar pela calçada da Vila Nova, Vila Jetibá. Por favor.
Eu vou aproveitar o momento que o senhor está falando aí. Eu não fiz inscrição hoje, porque seria um assunto breve, e eu prefiro fazer um ofício primeiro, para depois colocar aí. Mas como estou tendo já algumas cobranças através do WhatsApp, acredito que o senhor também tenha, porque é bem próximo ao assunto que eu vou falar, a questão da Rua Bela Vista, a questão da energia elétrica. Existem vários postes lá, mas não tem lâmpadas. Então, a comunidade está pedindo urgentemente, e eu repasso aí a Secretaria de Serviços Urbanos para que agilizem aquele serviço lá de energia, de lâmpadas para aquela comunidade. É conhecido popularmente o local ali como Morro do Urubu. Eu sou, acho que conhece bem ali também. Então, agradeço aí a parte, já está dado o recado. Semana que vem eu faço o ofício e cobro novamente aqui. Muito obrigado.
Outro pedido que eu venho fazer é a subida da subestação ali no sentido Vila dos Italianos. É preciso dar uma consertada naquele calçamento logo no início ali, porque também já vinha pedindo há muito tempo ao ex-secretário de Serviço Urbano, Lindomar Bege, e agora hoje eu fiz o pedido ao Sidley e disse que vai terminar um serviço que está sendo feito ali no Belém, um conserto num calçamento lá, e depois logo irá fazer aquele serviço. Gostaria de fazer meus agradecimentos ao secretário Sidley e pedir a ele que olhe com muito carinho para aquela subida ali da subestação, porque está correndo risco até de dar um acidente ali. Por hoje é só, boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Eumar Francisco Tom. PP.
Sai fora.
Agir, perdão.
Sai de mim. Quero cumprimentar aqui nosso presidente, Joel Ponat, cumprimentar a mesa diretora, os vereadores, vereadora que presente, cumprimentar meu assessor, Jovino, que tanto luta pelo seu trabalho, Jovino. Graças a Deus que tem um assessor dessa forma, pelo trabalho que você vem fazendo junto com o vereador Mazinho. Quero aqui cumprimentar o nosso Zilá, cumprimentar o Henrique e Rafael. Eu sempre falo assim, eu fui vereador na época do Reumar, quando o Reumar era prefeito, tem que tirar o chapéu pelaquela pessoa que fez pelo nosso município. E Zilá, pelo que você também fez pelo nosso município, como secretário de Educação. Todo mundo tinha um respeito muito grande pelo seu trabalho. Um trabalho lindo, eu acompanhei muitas vezes, e era uma guerreira. Hoje nós temos aí Santa Maria com duas pessoas, que foi nosso ente querido Reumar, que fez nosso município Santa Maria de Jetibá, e você ao lado dele, trabalhando junto com os filhos, trabalhando e conseguindo fazer esse município maravilhoso. Eu também aqui quero vir aqui parabenizar o nosso amigo Dita Metim pelo belo evento dos carros antigos. Foi muito lindo, um evento familiar, que a gente via de famílias, um evento lindo, lindo, quanta gente que deu nesse evento. Eu tenho que tirar o chapéu para o Dita Metim, pelo sempre esse trabalho que ele vem fazendo no nosso município. Então, eu acho assim, a prefeitura ela tem que dar mais apoio, porque eu vi que eles tiveram no momento que era para botar o palanque, botar as tendas, e acabou ele precisando alugar. Então, é um homem corajoso, e o evento foi maravilhoso. Eu estava ali presente, Fiquei ali muito tempo, mas quanta gente, quanto turistas que vêm de fora para o nosso município. Aí teve outro evento ali em cima no posto de gasolina da cooperativa, das motos. Também tinha muita gente, eu também fui lá. Então, eu quero parabenizar todos os dois eventos. E também eu quero parabenizar o nosso secretário de interior, a equipe de recreio, Rio Claro, Rio Bonito, até na Aparecidinha, essas estradas já estão tudo prontas. E eu vejo o interesse do nosso secretário Adriano trabalhar. Porque não é fácil, choveu muito. Mas eles estão dando conta. Que logo, logo, eu acho que vai estar pronto aquele setor ali de recreio, e aí já vai entrar aqui para Caramuru, para dar assistência ali também. Também quero parabenizar o secretário de Urbano pela limpeza da rua, o Sidney Tesh, junto à equipe que eu vi ali, quantas mulheres, eu acho que tinha um homem só lá no meio, o Arivaldo Potratos, que estava organizando a equipe. Limpar as ruas de São Sebastião de Recreio, no Rio Multinitz, Vila Bentivi, Adelino Stange, ali no Vanildo, no Murilo. Então, eu acho assim, quando eles fazem o serviço, a gente tem que vir aqui agradecer. Quero aqui muito agradecer ao prefeito pelo trabalho que vem fazendo. Eu acho que o Sidney está se empenhando em vários trabalhos. Teve uma rua ali subindo no Gelso Paz. Foi lá, só falei com ele, já foi lá, resolveu. Então, eu quero aqui agradecer muito a essas equipes que estão trabalhando. E também quero aqui trazer uma boa notícia. Hoje o Paulo falou comigo que, graças a Deus, vai sair o corrimão, o guarda-corpo da ponte de recreio. Então, hoje eu fiquei contente. Ele me chamou, falou, Mazinho, nós vamos ter uma notícia maravilhosa que vão botar o guarda-corpo daquela ponte. Então, eu quero deixar aqui claro para poder a gente ir lá e olhar direitinho. Já deu tudo certo o planejamento que ele fez para fazer aquele guarda-corpo naquela ponte. Porque é muito perigoso, eu sei que como que está aquilo ali, mas agora eu acho que tudo vai dar certo, vai acontecer esse trabalho naquela ponte. Então, eu quero aqui deixar esclarecido para a população, porque eles vão lá, faz vídeo, mas nós não estamos parados. E o vídeo, para mim, não existe. Porque eu gosto de ir lá primeiro na fonte, cobrar. Isso que é importante. E a gente vai lutando, cobrando, cobrando, até que acontece. Porque não dá para fazer do dia para a noite. E aí tem vários procedimentos, vários processos que tem que ser feito. E agora aconteceu. Então, Paulo já me deu essa notícia. Eu quero parabenizar muito aquela Secretaria de Obras. Muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita no Grande Expediente, Selene Chastro, PSB.
Uma boa noite a todos. Cumprimento o presidente, toda a mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega vereadora, os que se encontram aqui neste plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Pomorana. Que bom, né, Mazinho, que finalmente vai sair o guarda-corpo daquela ponte que tão esperado lá. Só que eu também queria ver se não poderiam também fazer aquele guarda-corpo que já foi feito a medição lá de Rio Posmose, daquela ponte que dá acesso à nossa escola. Não é uma ponte do tamanho sua lá de recreio, né? Mas aquela ponte de Rio Posmose que não tem guarda-corpo, que não tem nem calçada do lado, eles têm que passar em cima da ponte mesmo. Todas as crianças que descem da escola e todas as pessoas que assim o trafegam ali, eles têm que passar em cima da ponte. E ali também já foi feita uma medição, já foi solicitado, né, um guarda-corpo para poder também ser feito. Quem sabe possam fazer até um aditivo para aquela pontezinha lá, né?
Vereadora Selene, me permite a parte?
Sim.
Vai ter mais locais que vai fazer.
Eu só falei da ponte de recreio por motivo que vários questionamentos que fizeram daquela ponte. E aconteceu uma tragédia lá de morrer 3 pessoas. Outro dia quase que vai novamente um carro lá dentro. E isso que ele passou para mim. Mas vai ter mais pontes para atender, tá bom?
Obrigada, sim, eu espero. Paulo, se estiver ouvindo, não esqueça da ponte lá de Rio Posmoser também. E também eu gostaria assim, de fazer um pedido, uma aclamação, né, dos nossos moradores de Rio Posmoser, mas assim de todo Santa Maria de Jetibá. Foi criada a taxa de lixo, nós aprovamos a taxa de lixo, e daqui a uns meses vai vir a taxa de lixo de novo, mas nós precisamos também de depósito de lixo. Porque, infelizmente, a gente tinha uma na entrada de Barracão, ela não dava conta, né, de depositar os lixos, e aí alguém, infelizmente, foi lá, incendiou ela, queimou ela. E lá, na entrada de Barracão, está muito feio, virou um verdadeiro lixão aquilo ali. Então, o lixo está sendo espalhado, né, na beira do asfalto, ali na beira da entrada de Revissal, que foi feito tão bonito lá. A gente precisa de ter um coletor de lixo ali, porque ali o pessoal já acostumou das pessoas que vêm na roça, aonde não tem carro que passa, as pessoas trazem seu lixo e deixam lá. Então a gente precisa que ali seja urgentemente colocado um tambor de lixo, um galão, uma coisa pequena não adianta, tem que ser alguma coisa grande de ser colocado lá. Né, um tambor de lixo bem grande. E assim também, a gente tem várias localidades de Rio Posmoser que antes não pagavam ainda taxa de lixo, agora é cobrada a taxa de lixo, e a gente precisa também de ter um lugar para poder estar depositando seus lixos. As pessoas constantemente estão me cobrando. Eu queria muito pedir ao prefeito aí que fizesse, né, com a Secretaria de Urbanos, fizesse o quanto mais antes essa compra desses tambores de lixo para poder estar colocando nos lugares onde está sendo solicitado. Meu muito obrigado.
Também faço uso da tribuna livre, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento os vereadores aqui da mesa, diretor, o Clóvis, o Hélio, os demais vereadores, as vereadoras. Em nome do meu amigo Vitor Dimitri, cumprimento os demais aqui no plenário. Quero cumprimentar aqui a esposa do nosso saudoso, Elmar Potrato, Silá, Rafael, Henrique. Prazer ter eles aqui. Em nome de vocês, quero cumprimentar toda a população de Santa Maria de Jetibá, os ouvintes da Rádio Pomerana e Centenáudios. Nós temos um problema muito sério, de novo, em Caramuru, por falta de água. E nós pedimos hoje de tarde já para a Secretaria de Urbanos ir lá resolver. Eu não sei se eles conseguiram resolver, mas ficaram de ir lá. E parece que deu um problema na bomba ali, não sei se ela queimou. Mas sempre nós temos esse problema, Rogério Schroeder. Eu sei o quanto todos vocês, vereadores, são solicitados quando dá esse problema, mas eu que... Mais recebi mensagem hoje de Caramuru, foi sobre a falta de água em Caramuru. Se Deus quiser, em mês de junho, nós vamos ter a licitação da água para a instalação da água da Cezan em Caramuru. O nosso querido governador Renato Casagrande nos prometeu, até me pediu para passar até dia 15 de junho na secretaria da Cezan, para que acompanhasse como que está em andamento e provavelmente até final do mês de junho vai ser licitado a captação da água de Caramuru para parar com esse problema que as bombas não dão conta para jogar essa água, que tem muitos carros, casas, e a demanda é grande e sempre dá esse problema. Então, igual aqui em Santa Maria, nós sempre tivemos problema de captação da água quando nós tínhamos lá em cima, né? Depois que o governador Renato Casagrande fez a instalação, gastou um dinheiro bom, mas pelo menos não tivemos problema a questão da água aqui no centro. Foram gastados quase 6 milhões, mas resolveu o problema. Agora a captação da água é dentro no início da barragem, que ensina a cabeceira da barragem. Quero agradecer à Secretaria do Interior por ter patrulhado, acertado aquela estrada ali para dentro, nos Burning, subindo ali onde mora o nosso querido amigo cadeirante, o Coquinho, e só que falta ainda aquela estrada para cima ali no Julho, que vai ali nos halls. Então, a nossa, onde mora a nossa querida agente Sauridora Halls, aquilo está insuportável para você andar de carro e caminhão. Então, Rogério, Adair, Joelho, todos já foram cobrados, mas espero que a Secretaria do Interior resolva aquele problema o mais rápido possível. Quero aqui agradecer pela festa também do Dieter Mirtin, que tirar o chapéu para ele, pela festa, linda festa que aconteceu aqui em Santa Maria. Isso trouxe centenas de turistas para Santa Maria. E quem lucrou com aquilo ali foi o município de Santa Maria de Titibá, não foi o Dieter Mirtin que não. Eu tiro o chapéu para uma pessoa dessa, tem que ter todo apoio através da prefeitura, e tem que dar toda assistência, porque olha a quantidade de carros antigos que tinha aqui nesse evento. Então, nós temos que tirar o chapéu para uma pessoa que faz um evento dessa grandeza, e a coisa mais linda do mundo, é um carro mais lindo do que o outro. Eu estava falando ontem, você começa a olhar os carros, quando você chega no final, você já esqueceu de qual os carros, qual é mais bonito. Né? Um é mais lindo do que o outro, né? É uma coisa... Tinha carro, acho que até de São Paulo tinha aqui. Né? Então, quem participou sabe o que eu estou falando. Então, quero aqui meus agradecimentos e que Deus abençoe ele, que continua fazendo esse evento aqui em Santa Maria e que o poder público dá toda assistência que for necessária para fazer esse evento. Esse tipo de evento, Rogério Estrela, nós temos que incentivar e que sejam feitos vários e outros dessas. Não só essa, mas tem várias para a gente trazer o turismo dá dinheiro para o município que arrecada o dinheiro consegue fazer os trabalhos daquilo que as pessoas precisam. Por hoje é só. Interrompo os trabalhos previstos para a sessão de hoje e abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convido o presidente da Associação Civil dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Titibá, senhor Miguel Putin. Assunto, prestação de contas do convênio junto ao Executivo, exercício de 2023.
Em nome da Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários, eu quero cumprimentar e desejar uma boa noite ao presidente ilustre dessa Casa de Leis, Joel, e também aos demais ilustres vereadores e vereadora. Na pessoa do senhor Luiz Mil, quero cumprimentar a plenária e dizer que a Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários, ela se pôs à disposição tanto dos munícipes de Santa Maria de Jetibá e das regiões vizinhas. O que a gente vem prestar conta hoje é em relação ao convênio que a gente tem junto ao município. E além desse convênio, a gente também tem outros parceiros, seja eles pessoas jurídicas e pessoas físicas. Está sendo distribuído aí tanto para os demais colegas vereadores e também vou deixar disponível para a plenária também, as nossas receitas e também a respeito do convênio e nossas despesas. Eu tenho uma certa dificuldade com leitura, eu estou precisando fazer um óculos, mas lamento, mas ela vai estar discriminada. Só dizer que está exposto aqui. A nossa contabilidade é feita por um escritório de contabilidade Arcontábil, da Aninha, e todos os nossos documentos fiscais, recibos e toda a prestação de contas, seja ela entrada, saída, elas foram apresentadas tanto para a nossa Assembleia Ordinária e ela teve apreciação positiva e todos esses documentos estão disponíveis tanto para nós, os sócios bombeiros voluntários, quanto para a sociedade no geral. Então, a gente iria colocar exposto no slide, só que a confirmação, quando chegou a confirmação para nós, eu não tinha tempo hábil para fazer ele em forma de slide. Mas ele está à disposição de vocês. Tem a descrição dos convênios que a gente celebra junto ao município, que no ano exercício 2023 foi de R$100 mil através do Executivo Municipal. E, além desses, a gente tem também convênios via FIA, no montante, se não me engano, em R$36 mil, depois podem me corrigir se for o caso. Temos também, junto ao Sicoob, temos celebrações de plano de trabalho, ações sociais que a gente faz e exerce com as crianças, no intuito de quê? Para tirar essas crianças de uma vulnerabilidade. E essa forma, o que, que acontece? A gente não faz só a nossa atividade de socorro em situações de emergência, mas também a gente presta um auxílio e um atendimento para quê? Para que a criança ela já tenha um espírito de quê? De poder estar exercendo, de repente, evitar uma situação de emergência, uma situação de socorro que ela precisa ser atendida. Ela pode acontecer com o avô, com o pai. Posso até relatar aqui que eu, na semana passada, eu, numa euforia, numa rapidez de fazer uma alimentação rápida, eu tive um engasgo e por ao divino, né, graças a Deus, eu consegui expelir esse alimento, e aí consegui estar aqui. Isso aconteceu na frente da minha família, e aí o que acontece? Mas de todo o treinamento, a capacitação que a gente tem, a gente conseguiu, então, expelir esse objeto, corpo estranho. Agradecer aqui também aos nossos parceiros, a Secretaria de Assistência Social, Survito Dimitri, junto também a Defesa Civil, na pessoa do seu Bruno Pagel. O seu Bruno, ele teve em missão junto ao Rio Grande do Sul, ele faz parte, integra a Força Nacional, e aí então ele teve lá em Rio Grande do Sul, a qual momento, quando ele já se colocou à disposição, ele recebeu o chamado via Defesa Civil Nacional, e a gente também nos colocamos à disposição para poder atender. Agradecer também ao nosso comando, o Clístores de Freitas, que ele esteve com a gente esteve em Mimoso do Sul, estivemos atendendo lá também, junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, ao Exército e também aos voluntários daquela região. Dizer para vocês que a atividade de bombeiro voluntário, às vezes ela requer o quê? Ela requer um doar da gente. E se doar, nem sempre é fácil. Às vezes a gente é rotulado ou interpretado como se a gente fosse querer alguma coisa em troca. Mas jamais, jamais. A atitude que nós tivemos, Vitor Dimitri, no ato da nossa Constituição, foi de quê? De atender ao público, atender a demanda que tinha no nosso município. Então a gente já tem 18 anos de exercício, de função, de voluntariado, prestando um serviço quase que na sua totalidade, de igual modo que o bombeiro militar vem atendendo, dizer da nossa parceria que a gente tem junto às forças de segurança, seja ela do bombeiro militar, polícia civil, polícia militar, secretarias de trabalho do órgão público, junto a qualquer cidadão que seja, as empresas que tenham demandas para nós, a gente sempre está à disposição de vocês. Eu não vou falar de números aqui, os números eles vão ser expostos também no jornal A Notícia, eu já fiz a solicitação para prestar essas contas. O nosso corpo jurídico também, o que, que acontece? Recentemente a gente perdeu o nosso advogado, mas a gente já está em contato, em conversas para poder estar preenchendo essa lacuna e dizer para vocês que qualquer dúvida que tiver em relação aos nossos valores, que esses valores, o que acontece? Para nós, a gente prefere trabalhar com pouco valor, mas que ele seja bem empregado, do que a gente trabalhar, de repente, com muito valor e gerar questionamento. Então, o que acontece? A nossa gestão é transparente, todas as nossas contas estão à disposição de qualquer pessoa que seja, seja ele munícipe, seja ele... A gente tem até intercâmbios internacionais, e dessa forma, o que acontece? A gente foi agraciado com até um bem móvel que a gente só está esperando o trâmite de cartório para oficializar no nome da Sociedade Civil dos Bombeiros Voluntários. Hoje a gente fez um pagamento de uma taxa de doação que a gente está recebendo um imóvel. Então, dessa forma, a gente se coloca à disposição de vocês, se precisarem. A gente tem um relatório também, eu vou deixar aqui nessa Casa de Leis, e também ela vai ficar junto à administração, no Executivo. E a gente, então, dessa maneira, a gente quer agradecer, dizer gratidão, gratidão pelo recurso que vem para nós, gratidão por aquele voluntariado, aquela doação, aquela parceria que a gente tem junto com seja ele o órgão público, seja munícipe, seja ele empresário, pessoa física, jurídica, quem quer que seja, o judiciário também. A gente tem, graças a Deus, tem muito boas relações aí, então a gente, dessa maneira, a gente só tem a agradecer a todo aquele que vem contribuindo para essa sociedade.
Meu amigo, boa noite, Pudim.
Boa noite.
Pudim, nós que agradecemos o serviço do Bombeiro Voluntário de Santa Maria de Jequitibá. Nós, representantes aqui do povo, eleitos democraticamente, em nome de toda a comunidade de Santa Maria de Jequitibá, agradecemos pelo empenho dos senhores e das senhoras em salvar vidas, que não existe mais nada valoroso nesse mundo do que sua própria vida. Então, parabéns a você, parabéns à sua equipe. Continue firme.
Muito obrigado. Estamos à disposição.
Miguel, também gostaria de fazer um agradecimento ao Bombeiro Voluntários, em seu nome, a todas aquelas pessoas que dispõem do seu tempo, e às vezes do seu tempo de folga, durante um final de semana, durante um feriado, para se colocar à disposição de outras pessoas, acidentados, enfim, queimadas, acidentes graves. E hoje nós temos e podemos dizer, que o Bombeiro Voluntário de Santa Maria está tão equipado quanto o nosso bombeiro militar, inclusive com pessoas, com profissionais treinados. Diga-se de passagem, tudo isso em parceria com o bombeiro militar, em parceria com a Secretaria de Segurança do município, e além dos nossos bombeiros mirins que nós temos lá, que para mim aquele trabalho é magnífico. Eu tenho a alegria de dizer que estou indo a Brasília mais uma vez, e na bagagem já está para chegar, se Deus quiser, até final de junho, mais R$300 mil do deputado Evaí de Mello, a quem tem o Bombeiros Voluntários, ajudou muito na aquisição também daquele caminhão que chegou, que aí vai documentar e depois vai vir a entrega, com certeza oficial, para os nossos bombeiros. Então, saiba que pode contar comigo, e quem ganha com isso, quem ganha com os Bombeiros Voluntários em Santa Maria, Rogério, é a nossa população de Santa Maria, mas não só a nossa população de Santa Maria, mas também a nossa população dos nossos vizinhos aqui, Santa Leopoldina, Itarana, Itaguaçu, Santa Teresa, Laranja da Terra, enfim, os nossos municípios vizinhos. Então eu peço carinhosamente uma salva de palmas aos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jequitibá pelo serviço prestado ao nosso município, Santa Maria de Jequitibá.
Muito obrigado, vereador, amigo da instituição, né? Aqui eu considero todos aqui, quem estão aqui, verdadeiros amigos, guerreiros da instituição, das nossas causas, né? Quero também lembrar aqui que o Estado fez um repasse de duas viaturas, a qual a gente vai estar recebendo por esses dias próximos, acredito até no dia 27, o Estado vai se fazer presente e vai fazer a entrega desses veículos oficiais. A gente, o do veículo mencionado, a gente recebeu também junto à assessoria parlamentar dos deputados federal Evaí, com os outros demais, eu não vou citar agora porque são várias pessoas que tiveram engajamento ali para essa viatura. É uma viatura da Infraero, que a gente recebeu essa viatura, e assim, desculpa eu estar me emocionando, mas nenhum outro bombeiro tem uma viatura igual a gente tem. Então é digno dizer aqui que Bombeiro Voluntário de Santa Maria de Jequitibá já ultrapassou as fronteiras no seu trabalho, naquele propósito que a gente se colocou, Vitor. Fundador, Bombeiro Voluntário Vitor Dimitri da Luz, muito obrigado, junto aos colegas Fred, aqueles que assinaram a ata de constituição dessa entidade, que a gente só tem a agradecer. toda aquela parceria que a gente recebe. E dizer também das campanhas que a gente realiza. É, há duas semanas atrás, a gente iniciou uma campanha através da Dejinane Schultz, o Fred Zeidelberger, e com os demais colegas, a Luciene, o Décio, os demais colegas que ajudaram lá, a gente fez a arrecadação, tivemos uma parceria de uma transportadora, que é Serrana Log, tivemos empresários, o seu Igor do Ademar, então eles ajudaram, e aí fizeram com que? Que essa campanha que a gente iniciou, ela arrecadou 2,5 carretas. Então já foram praticamente ali o que? Em torno de 60 toneladas de alimentos e donativos. E essa campanha ela está se estendendo. E aí o que acontece? Assim que a gente finalizar outra carga, a gente já vai encaminhar também para os irmãos lá gaúchos e dizer que, tipo assim, às vezes o que acontece? O voluntariado, ele vai se despertar aonde? Na hora que alguém tiver com a necessidade. E a gente vai estar lá para ajudar. Tá? A gente se coloca à disposição também. Quero externar aqui a minha condolência e também a Zilá, do seu Clóvis, né? Nosso sentimento. A gente sabe, já acompanhou o seu Clóvis enquanto que a gente estava em atendimentos. Viu o seu Clóvis junto com no apoio lá ao seu pai. Então, em memória de que prestar nossa homenagem também às pessoas que o fazem e o fizeram para o nosso município, assim como a gente se dedica também.
Obrigado, Miguel. Sempre quando precisar, a casa está de portas abertas para vocês, não só para você, para qualquer bombeiro. E vocês estão de parabéns mesmo, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo no nosso município, não só aqui, atendendo os municípios vizinhos, e que Deus abençoe vocês sempre e sempre.
Muito obrigado. Estamos à disposição.
Voltamos ao expediente normal e passamos para o ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer do projeto de lei número 14/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 14/2024, que proíbe a fabricação, a comercialização, o manuseio e a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de qualquer artefato pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso, no município de Santa Maria de Itibá e da outras providências. Justificativa e conclusão. A propositura é idealizada visando o bem-estar de idosos, doentes, bebês, crianças, pessoas com grau elevado de autismo e animais que sofrem com os estouros e estampidos. Possui como fundamento a Lei Estadual nº 11.703, de 1º de dezembro de 2022. Dessa forma, por atender os princípios basilares da administração pública, em conjunto com os requisitos da legalidade, encaminhamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, desfavorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PSB, desfavorável.
Considerando que o parecer da Comissão Permanente Legislação, Justiça e Redação Final teve 2 votos desfavoráveis, coloco o parecer em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. 9 votos favoráveis, 3 contra. Portanto, o parecer... O projeto de lei número 14 está rejeitado automaticamente. Coloque em votação as indicações número 22 e 27 de 2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 4/2024, que faça o falecimento do senhor Helmar Potratos, ex-prefeito do município, de autoria de todos os vereadores. Em discussão.
Boa noite novamente. Nosso saudoso ex-prefeito, Elmar Potrates, família aí presente, Dona Zilá, Henrique, Rafael, a Tiara parece que não pôde estar presente. Colegas vereadores, eu com 11 anos de idade consegui participar um pouco da vida do Elmar Potrates. Por quê? Eu comecei a trabalhar na farmácia, do lado ali, hoje, do posto Uni. E para a emancipar Santa Maria na época, se precisava de abaixo-assinados, precisava de X assinaturas para conseguir emancipar o município. E o então, prefeito, ele, de Santa Leopoldina, ele ia muito visitar o meu falecido patrão da época, João Romélio Zonta. Eles fizeram uma vaquinha para comprar gasolina. Seu Romélio tinha um jipe na época. A senhora lembra, Dona Zilá? Seu Eli Erigoni, na época era taxista, agora eu acho que ele está parado, foi com uma folha de casa em casa nesse interior para pedir assinaturas. Emanciparam Santa Maria. Ali onde que a DPM hoje, o colega vereador Rogério, em cima era a prefeitura municipal. Tá, eles foram para lá, só tinha uma mesinha e duas cadeiras. A única funcionária que tinha da prefeitura era Vanderleia Detman Jacob hoje. Não tinha outro funcionário. Chegou ao ponto de não ter dinheiro para comprar caneta. E eles iam lá na farmácia pedir para o seu Romélio para fazer uma vaquinha para comprar caneta. Colega vereador Arlindo, uma patrol, duas basculantes. Tá? Assim foi o início do mandato de Elmar Potrates. E ele foi... Desculpa, uma carregadeira. Tá? Assim ele foi... Então, o governador Max Mauro, muito amigo dele, foram articulando a situação, foram conseguindo mais bens para Santa Maria, e pouco tempo depois fizeram o primeiro concurso, aí a prefeitura já saiu daqui, foi lá para o prédio do seu Floriano Abbott, ali perto dos Corteletes, e assim começou a vida pública do Ramar. Ele tinha acabado de sair da faculdade do Sul e o pré-candidato era o seu Henrique, finado pai dele. Ele era para ser o candidato a prefeito, só que nesse meio ele faleceu. Tá? Então, juntaram, não foi o Elmar. E, dessa forma, né, começou lá de baixo, com esses poucos itens, um município grande, hoje nós temos equipamentos de qualidade, grandes coisas, as coisas não estão. Mas naquela época, esse ilustre senhor prefeito fez de Santa Maria o primeiro pontapé. Então, família Potrates, meus sentimentos, tá? Que Deus conforte o coração de vocês. E outras homenagens virão, mas no momento... É uma homenagem, né, falamos aqui hoje na homenagem que nós tivemos antes, que seria mais viável a gente fazer homenagem às pessoas em vida. Mas, infelizmente, é o que nós podemos fazer no momento. Meus sentimentos e força, família. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa. Venho dizer aqui a felicidade, família Potrates, de ter conhecido o seu Elmar, de ter trabalhado com ele aqui como policial, e ele sempre se colocou como muito prestativo para a segurança pública. Na época do Sargento Batista, eles eram muito amigos, e fica aí, meus parabéns a Elmar por ter dado o ponto inicial para Santa Maria ser o que é hoje, né? Essa cidade grandiosa, essa cidade bonita, essa cidade próspera, E que bom que eu tive essa felicidade na minha vida de conhecer uma pessoa tão boa como o pai de vocês, como o seu esposo. Muito obrigado por tudo que o Reomar fez e que a família Potrates fez por Santa Maria de Jetibá.
Continua a discussão.
Gostaria de também, né, ainda que póstuma, né, a moção também, deixar um registro. Durante o meu trabalho, visitando, né, as escolas do município, pude perceber e parabenizar, né, que ele, como enquanto prefeito em exercício, foi um dos prefeitos que mais abriu escolas dentro do município de Santa Maria de Jetibá. Então, eu entendo que, em um tempo muito difícil, com pouco recurso, ele fez muito. É, vocês podem observar isso nas escolas, tem aquela placa, né? A maioria das escolas ali, quem inaugurou foi ele. Então, assim, para mim, ele valorizou muito a educação. É claro, né, ele tinha como esposa a Zilá, né, que é uma professora, né, que estava ali, né, auxiliando seu marido também, o ajudando. Então, eu entendo que há, sim, a Zilá está aqui com a gente, né, há, sim, um dedinho, né, da Zilá também nessas questões. Mas ele foi muito sábio em observar e valorizar a educação, e é um desejo, né, eu falo, uma necessidade hoje. A gente está precisando de abrir escolas, de tantas outras coisas relacionadas à educação, e lá atrás ele foi um prefeito que priorizou isso. Então, ele é digno dessa moção, de parabéns e de todas as homenagens póstumas.
Continua a discussão.
Uma boa noite a todos. Também quero, né, só falar um pouquinho. Cumprimento o Joel também, a mesa. O prefeito Reomar Potrates fez uma diferença em nosso município. Em primeiro lugar, porque ele foi o que correu atrás para esse município ser emancipado. E depois, dessa forma, né, foi nosso prefeito, nosso primeiro prefeito do município. Como a minha colega vereadora já falou, que ele fez diferença na educação, e assim ele fez diferença na saúde também. E onde que eu tenho provas, o posto de saúde de Rio Poço Moser estava fechado, né? Não tinha atendimento médico, né? Nem ninguém, o posto estava fechado. Mas assim que emancipou o município, ele, né, através do vereador, era o Jorge Marquardt, eu fui convidada se eu não estaria disposta a trabalhar na unidade de saúde. E assim eu fui fazer um curso, né, me aperfeiçoei, e assim voltou a funcionar o posto de saúde de Rio Poço Moser. Como não tinha atendente em Garrafão, o que, que eu fazia? Nós tínhamos um secretário de saúde, que era médico, doutor Antônio. Ele era secretário de saúde, era médico, ele fazia atendimento. Ele ia para a unidade de saúde de Rio Poço Moser, fazia atendimento, eu ia junto com ele para Garrafão, fazia ficha, acompanhava ele, e o doutor Antônio atendia lá. Porque se começou, para você ver, com o secretário de saúde, que era médico, e ele ia atender. Então, assim, nós temos, né, pessoas muito importantes em nosso município, que iniciaram o nosso município. A gente jamais pode esquecer. Isso aqui é uma simples homenagem que a gente pode estar deixando aqui, né, para o seu esposo, nosso prefeito, que deixou filhos aqui, mas deixou uma boa família aí, e também teve uma grande guerreira do seu lado, que ajudou muito, né, a construir nosso município. Então, só meus parabéns, né, e o que a gente pode fazer, né, deixar para ele e para a família essa moção de pesar. Muito obrigada.
Continua a discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas aqui nos acompanhando, a família, Dona Zilá, Rafael e Henrique, a filha, acho que não está, né? O Reomar Potrates deixou nós muito cedo, na idade de 69 anos, mas ele, nos últimos anos, ele teve realmente muito difícil a vida dele. A Dona Zilá sabe disso. Eu tive a felicidade de visitá-lo em fevereiro desse ano, né? O Reomar não foi só prefeito dessa cidade. O Reomar foi um pai de família, filho do senhor Henrique Potrates, que eu conheci antes de vir para Santa Maria de Jetibá. O Henrique Potras vendia colchão lá, acho que era colchão que ele vendia, lá para a região de Guandu, lá que eu conheci o pai do Helmar Potras. Chamava Heinz Strouza, que eles falavam, né, porque acho que ele vendia colchão na época. O Helmar é um pai de família, lembrando também que o Helmar foi funcionário do Banco Brasil, se aposentou pelo Banco Brasil. É, acho que não sei se ele era o advogado ou alguma coisa assim, mas ele foi funcionário do Banco Brasil também. O Helmar deixou uma história, eu tive assim, a felicidade, eu mais o colega Mazin, se elegemos em 2000, quando o Helmar foi prefeito pela terceira vez. O Helmar foi prefeito em nosso município 14 anos. Ele pegou um mandato de 6 anos. Vocês lembram disso? O mandato tampão, que chamava isso. É, mudou o calendário eleitoral. Então, ele pegou 6 anos. Né? Depois foi prefeito de Santa Maria. A dificuldade, também me lembro, eu não estava na política ainda na época de 89, 93, mas ali tinha uma patroa, uma carregadeira, uma caçamba, acho que era Chevrolet, que veio lá de Santa Leopoldina para ajudar a socorrer o nosso município aqui. Quantas vezes o Helmar Potratos, prefeito, principalmente no sábado, pegava, era motorista de caçamba, ajudava a trabalhar. Né? Muitas pessoas devem ter visto isso. O Helmar pegava caçamba, ajudava no sábado, um feriado que trabalhasse, ele estava ali trabalhando, ajudando aos funcionários. Não foi fácil. O Helmar é uma história, sei lá, igual nossos pomeranos, quando chegaram em Santa Maria, a dificuldade que foi falada aqui hoje às 3 horas, quando tivemos a sessão solene, e o Helmar não foi diferente. Encarou um município aqui vazio, vamos dizer assim, cheio de trabalhadores, mas não tinha equipamento na mão para trabalhar. Então, não foi fácil para ele. Então, ele deixou uma história muito bonita. E eu ainda tive outra, em 2008, eu disputei a prefeito de Santa Maria de Bar contra o senhor Hilário Repke e contra o senhor Helmar Potratos. Eu fui candidato em 2008 a prefeito junto com o Helmar. Depois eu me elegi, voltando atrás, em 2000, e eu, como era funcionário público, trabalhei também no governo do Helmar Potratos por 6 a 8 meses. Né? Isso foi em 2001, quando eu era vereador, mas eu era um funcionário efetivo. Trabalhei ali com o Helmar, dirigindo também uma caçamba, um pouco na máquina. Então, tive essa felicidade. Acompanhei. O Helmar era conhecido um prefeito duro. Mas ele era duro porque ele queria as coisas certas. E tenho certeza que um prefeito honesto é o Helmar Potratos. É. Talvez ele teve dificuldade também em suas contas, como qualquer um tem. Mas o Helmar, ele sempre trabalhou com muita clareza, muita transparência. Então, eu acompanhei isso no meu dia a dia, não só de mandato vereador, no passar dos tempos. Mas a história do Helmar vai ficar para nós. E vou dizer, colegas vereadores e vereadoras, a gente só pode fazer uma homenagem. Hoje se falou aqui, que bom quando a gente faz homenagem a pessoas vivas, como nós fizemos aqui hoje. Mas, com certeza, essa casa, quando se passar um ano, família, o Helmar vai ser homenageado de uma outra forma ainda, sem ser essa moção assinada pelos 3 vereadores. Para não ficar esquecido nesse município de Santa Maria de Barra. Eu quero aqui realmente deixar meu sentimento à família, né? Sofre quando uma pessoa vai embora. Infelizmente, um mais cedo, outros mais tarde, mas a nossa vida é assim. Que Deus console a vocês, família.
Continua a discussão.
Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui Zilá, cumprimentar Henrique e o outro filho do Helmar aí, eu esqueci o nome, Rafael. Essa moção, eu sei que não é fácil para a família. Eu também já tive isso, quando papai faleceu, mamãe faleceu, isso não é fácil. Mas eu tenho umas recordações boas do Elmar. Aquela ponte de recreio, era de madeira. Em 82, eu comprei um caminhão, 11, 13, papai comprou. Nós passava ali em cima, você tremia. Aí foi conversando, com um pouco, ele falou, nós vamos conseguir botar os vigamentos de cimento. E aquilo foi uma maior luta para fazer aquilo ali. Ele sempre estava ali acompanhando, ali junto, o rochão na carregadeira. Era o maior perigo em cima daquela ponte. Mas deu tudo certo que ele conseguiu aquela vitória. E aquilo ali foi uma coisa inédita para a população de Recreio. E depois nós tivemos outros. Temos que eu era vereador, Álvaro era o vice-prefeito. Aí ele começou o trecho de asfalto de Recreio. Aí eu cheguei ali no pátio, ele falou, Mazinho, pega uma caçamba, você vai ajudar a puxar areião com nós. A Álvaro estava puxando areião, dirigindo, e ele dirigindo. Aí eu falei, não, Helmar, eu tenho uns compromissos. Não, pode pegar, eu estou mandando, não tem problema nenhum. Naquela época eu podia. E graças a Deus, nós hoje temos aquele asfalto até Recreio, aquele caminho de campo, graças ao nosso Helmar Potratos, que fez aquele asfalto, é o único asfalto que nós temos para Recreio. Então, isso aí é importante, a gente não deixa essa recordação acabar. Até esse dia, eu estava até falando lá no posto, falei, hoje eles estão estragando o asfalto. E Helmar que fez esse asfalto. Mas, tudo sempre, ele era muito, assim, positivo nas coisas dele. E se ele falasse assim, se eu pedir ele, Helmar, vamos fazer isso, lá tem que fazer isso, aqui, não, não pode. Com aquele pouco de máquina que ele tinha de Santa Leopoldina, Rogério, ele atendia nosso município de canto a canto. Era Morro de Café, era tudo quanto as estradas eles atendiam. É uma coisa inédita, a gente ficava bobo de ver. Aquela época era, tinha o Oswaldo, que era o operador, tinha o Tion, tinha o Oswaldo. Então, todos esses daí eram operador dele. E eu sempre assim acompanhava muito ali no pátio, que o pátio era aqui, né? Embaixo aqui, a gente acompanhava. Mas que bom que tudo aconteceu. E ele deixou um legado muito grande. Deixou uma família bonita, a Zilá, a esposa dele. E nós também, um dia pode partir também. Mas a história ele deixou. Eu quero aqui só agradecer muito todo o trabalho que ele fez. E a história ficou registrada no nosso município de Santa Maria, que foi a emancipação do nosso município. Isso nunca vai acabar. Que essa história vai ficar para sempre, que é Helmar Potratos. Muito obrigado.
Continue a discussão. Quero aqui agradecer a presença de vocês. Tá.
Lado Helmar Potratos. Meu pai sempre conta uma história do Helmar Potratos. Eu lembro dele quando eu era quando ele veio pegar uma assinatura lá em casa para a emancipação de Santa Maria, ele tinha um fusquinha. Aí ele ficou quase 2 horas conversando com meu pai no canteiro de cenoura. Ele sentou e começou a repicar a cenoura, ajudando meu pai conversando com ele, né? Aí ele veio lá e meu pai era muito amigo dele também. Quando o Helmar Potratos entrou a primeira vez como prefeito, meu pai conta essa história. Aí o prefeito... o atual prefeito era o Ageu Liano, e o Hélio Rocha, eu acho que o Hélio Rocha estava no partido dele. Antigamente, podia vir 2 a 3 candidatos num partido só. Aí o Hélio Rocha tinha falado assim, bota no Helmar Potratos, porque ele vai me ajudar, porque eu já estou eleito, e ele só vai me ajudar, porque ele vai crescer voto do partido, e eu vou ser eleito com isso. Aí o Helmar era um menino novo, acho que o prefeito na época mais novo do Brasil. Aí foram abrir as urnas, demorou acho que 1 dia ou 2, daquela época era mais demorado, né? E quando saiu o nome do Helmar Potratos, Santa Maria se alegrou, festejou. Aí os votos de Santa Maria que elegeu na época o Helmar Potratos. Essa história meu pai conta muito, muito. E essa foi a primeira caminhada do nosso grandioso Elmar Potratis, que fica na história. Ele fez o Santa Maria de Jequitibá ser um exemplo para nós. O Elmar Potratis, eu tenho orgulho desse nome como Elmar Potratis. Ele fez a história dele e que Deus o abençoe que o tenha. Obrigado, presidente.
Continue a discussão. Quero que agradecesse lá pela presença, Henrique, Rafael. Eu sei que Elmar deixou um legado muito grande, um legado bonito. Fez emancipação do nosso querido município de Santa Maria de Itibá. E isso não é fácil, você fazer uma emancipação, você tem que ter jogo de cintura, diálogo com todo mundo. Mas ele fez e foi prefeito, tanto em Santa Leopoldina quanto aqui, e mostrou a capacidade que ele tinha. Um grande homem, um homem honroso. E quero dizer, Zilá, o legado maior está do seu lado que ele deixou para você. São seus filhos, Henrique, Rafael e a Tiara, que não está aqui. Mas família é o maior legado de um ser humano. Não existe... O resto é só trabalho. São trabalhos, são coisas passageiras que passam. Hoje nós somos vereadores aqui. Amanhã, depois, isso passa. Mas a família não passa. A família é sempre família. E quando a gente fala em filhos do Elmar Potratis, o povo mostra o respeito que eles têm por vocês e continuam levando esse legado do pai de vocês e essa honestidade, essa sinceridade, que Deus ilumine sempre vocês, assim como ele sempre fez. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovada por todos os vereadores e vereadoras. Oradores inscritos no explicação pessoal tem um vereador, Elimar Fespa.
Boa noite novamente. Hoje, na minha fala, eu tive um equívoco, onde que eu só falei em pomerano e não expliquei a situação em português. Dia 25 e 26, domingo, ó, sábado e domingo agora, vai vir a equipe dermatológica, que geralmente vinha no meio de novembro, no finalzinho do ano, mas eles vão estar esse final de semana aqui em Santa Maria. A colega vereadora Selene já tem falado em outras vezes, mas eu quero dar uma reforçada. Quem tem algum problema de pele, uma mancha, alguma parte cacarajenta, um machucadinho que não cicatriza, procure o posto de saúde mais perto da sua casa. Mostre isso para o médico vai colocar seu nome no sistema. Ou peça seu agente de saúde, porque antigamente as pessoas levantavam de madrugada para ir para a fila para ser atendido por essa equipe médica. Agora as coisas mudaram. Você vai procurar um médico, ele vai ver que você tem necessidade daquela consulta, ele vai jogar no sistema e vai marcar o horário para você estar lá para ser atendido. Aí você não fica lá o dia todo esperando primeiro para ser consultado, para depois fazer, depois da consulta, fazer a cirurgia. Tá? Então essa foi minha fala em pomerano hoje, eu peço desculpa para quem não compreendeu, e toma aí. Então, o quanto antes poder se inscrever melhor, porque essa equipe é muito procurada. Então, puder ir amanhã, se tiver algum problema de pele, procurar um médico ou seu agente de saúde para poder estar te inscrevendo. Meu muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 27 de maio de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão.